Senhora Deputada, senhores deputados, podemos dar início aos nossos trabalhos? Bom, eu gostaria, na reunião de hoje, primeiro dar-vos conta das demarches e do resultado relativamente à obtenção de informação, num primeiro momento. Num segundo momento, gostaria que estabilizássemos tudo o que é, o que serão os procedimentos para as audições e as questões processuais, no sentido de encontrarmos um entendimento alargado e podermos, de alguma forma, enfim, definir claramente como é que as audições vão decorrer. E, num terceiro ponto, se estamos ou não estamos em condições de iniciar as audições e em que data. Na sequência dos pontos anteriores, porque eu dava-vos a informação detalhada sobre isso. Primeiro ponto, sobre a informação, o Banco de Portugal enviou hoje de manhã, julgamos que é o resto da informação que faltava, com exceção daquela parte que estará ainda sobre o que depende da autorização do BCE por estar sujeito à sua supervisão, mas agradecia que o CDS, como partido requerente, confirmasse se a informação está ou não está completa. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, eu tive ocasião de refazer o requerimento, relembrando ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos qual é o objeto em concreto desta comissão de inquérito. E, portanto, há uma cópia que pode ser distribuída com um detalhe relativamente à matéria em causa. Tive ocasião de falar com o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, explicando-lhe que a Comissão iria requerer a totalidade das atas e que era importante que o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos explicasse as razões porque é que a informação nos foi facultada daquele modo e naquelas condições. O Sr. Presidente tinha-se comprometido comigo a enviar um ofício de resposta explicando qual era o entendimento que ele tinha e, caso a caso, por que razão é que as rasuras foram introduzidas, mas a informação, essa resposta não chegou até ao início desta sessão. E, portanto, neste momento, aquilo que eu vos tenho para dizer é que refiz o pedido, insisti sobre a natureza e o objeto da Comissão de Inquérito, e aguardo resposta. Eu vou dar esta informação, porque eu acho que vos devo dar esta informação, embora é uma informação oral e vale o que vale. O Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos entende que há matérias que estão nas atas que não são objeto desta Comissão de Inquérito. Referiu-me dois casos em concreto, o caso de processos disciplinares, relativamente aos quais ele tem dúvida que possa facultar essa informação, e relativamente a questões, ele deu-me outro exemplo, por exemplo, contratos de fornecimento ou matérias que não têm a ver com operações de crédito. Eu disse, enfim, é uma conversa informal, como todas as conversas informais, há uma troca, e eu, o que lhe disse foi que toda aquela informação que não for facultada tem que ser justificada e, portanto, nós temos que perceber a natureza dessa informação. E se não for explicado esse procedimento e fundamentado, naturalmente nós vamos continuar a pedir toda a informação, mas esta última informação é meramente oral, pessoal, para ser utilizada numa conversa que nenhum dos dois consegue provar que foi isto que disse, mas eu acho que devo partilhar convosco esta troca de referências. Portanto, sem a resposta formal da Caixa Geral de Depósitos, por um lado explicando qual é a argumentação e a fundamentação jurídica para enviar a documentação daquela maneira, e, segundo lugar, justificando, caso a caso, as rasuras que são introduzidas, nós não nos podemos pronunciar sobre a mesma, sendo que, do meu ponto de vista e como foi decidido, eu pedi a totalidade da informação de acordo com o objeto da Comissão de Inquérito e conforme está no enquadramento legal das Comissões de Inquérito. E, portanto, relativamente à informação, é isto que eu tenho a dizer-vos neste momento, não tenho mais nada. Deputado Duarte Pacheco, pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só dois comentários, faço aquilo que o Sr. Presidente nos transmite. Em primeiro lugar, em termos de procedimento dos serviços connosco, eu sugiro que, de facto, quando chega alguma documentação nova e ela é disponibilizada na pasta, que saia um SMS para os deputados ou um e-mail a avisar que chegou, porque em vez de termos nós, temos que ir todos os dias lá, 10 em 10 minutos, ver se há algo novo, assim só iremos quando formos notificados que foi acrescentada alguma documentação à pasta. É um procedimento que nos pode ser útil. A segunda nota, Sr. Presidente, eu, naquilo que nos transmite, continuamos a aguardar a resposta da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, não há aqui uma grande evolução. Eu partilho, partilho a opinião do Presidente, aquilo que nós pedimos foi a totalidade das atas de acordo com o objeto da nossa Comissão. E, portanto, se de facto tiver lá decisões relacionadas com o encerramento de balcões, por exemplo, não recai no objeto da nossa Comissão, eu até admito que possa ser retirada, ou aquisição de viaturas para a administração, ou distribuição de bónus à administração, eu até aceito que não corresponda. Agora, quem define isso, não pode ficar circunscrito, é melhor dito assim, àquilo que foi o elemento da Caixa, que era só o relatório da Ernst & Young e aquelas operações que estavam ali identificadas. Não é. É muito mais do que isso. Nós dissemos que era, está no objeto, toda a política de crédito. E, aliás, até para comprovar algumas das decisões ou das conclusões de Ernst & Young, quando Ernst & Young diz que não identifica, que não existe evidência de... Ora bem, eu só posso comprovar esta conclusão de Ernst & Young se eu tiver atualidade das atas sobre o processo. Senão já tenho que confiar na palavra de que não existe, que eles analisaram tudo e não identificaram evidência de... Mas eu prefiro olhar para com os meus olhos e retirar a mesma conclusão porventura. Agora eu não sei o que é que isso significa em termos de atraso dos nossos serviços, Sr. Presidente. Nossos trabalhos.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que concordamos com as diligências feitas pelo Sr. Presidente e teremos que aguardar que agora a Caixa envie a documentação e justifique caso a caso porque é que não fornece determinada informação. Mas a minha pedido de intervenção tem também a ver com outra questão que gostaria de colocar, de recolocar aqui, porque ela já foi amplamente discutida, mas as preocupações não são poucas. O Sr. Deputado Rocha Andrade já formulou esta questão na última reunião de uma forma muito boa, portanto eu não conseguirei reproduzir exatamente naqueles termos, mas basicamente pode ser resumido da seguinte forma. Os documentos que a Caixa nos vai facilitar poderão estar protegidos por sigilo. O facto de face à legislação em vigor, esta Comissão ter o direito de requerer esses documentos, não altera a natureza confidencial dos documentos. E levanta-se a questão de como é que nós vamos utilizar essa informação, como é que é feito o acesso à informação, de forma a preservar a natureza confidencial desses documentos, ou seja, com a alteração legislativa, o âmbito, o conjunto de pessoas que tinham acesso à informação foi alargado para passar a incluir os membros desta Comissão de Inquérito e os respectivos assessores, mas não altera a natureza da informação. Não nos podemos esquecer que a Caixa Geral de Depósitos é um banco em funcionamento e não poderia, de forma alguma, por via da Assembleia da República, desta Comissão de Inquérito, informação sigilosa, confidencial, interna da Caixa Geral de Depósitos, tornar-se do domínio público e, nomeadamente, da concorrência. Portanto, temos uma responsabilidade acrescida nesse sentido. Eu acho que era importantíssimo que se clarificasse exatamente quais são os limites da atuação dos deputados desta Comissão de Inquérito no manuseamento dessa informação. Eu não me estou a referir apenas se há uma cópia acessível em computador, registada ou não, o papel, etc., mas a própria utilização dessa informação nos trabalhos da Assembleia. Precisaríamos de ter uma confiança plena de quais são esses limites, um conhecimento pleno de quais são esses limites da atuação dos deputados, de forma a preservar o caráter confidencial desses documentos. Penso que, portanto, esta discussão já foi tida na última reunião, o Sr. Presidente informou que iria pedir um parecer jurídico, exatamente para esclarecermos esta questão, e a minha pergunta tem a ver exatamente com esse parecer jurídico, se foi pedido ou não, se não foi... quando é que irá ser, se o Sr. Presidente ainda precisa de confirmar com os grupos parlamentares o teor exato em que deve ser formulado esse parecer jurídico, até a entidade onde vai ser. Portanto, acho que era uma questão que deveríamos discutir hoje aqui, porque quando iniciássemos os trabalhos da Comissão, e nomeadamente as audições, devíamos ter todos um conhecimento pleno daquilo quais são os limites de utilização do material, da documentação sigilosa da Caixa de Depósitos e de outras entidades, para, mesmo que inadvertidamente, podermos violar o sigilo bancário e nessa forma, até comprometer a atuação e a atividade da Caixa Geral de Depósitos, pondo em desvantagem relativamente a outros concorrentes. Portanto, é essa informação que gostaria que o Sr. Presidente pudesse dar, ou a discutirmos, caso haja ainda alguma dúvida sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Paulo Correia, pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que não temos condições de iniciar as audições sem termos toda a documentação que foi requerida à Caixa Geral de Depósitos, toda a informação completa, sem rasuras. Aquela informação que a Caixa Geral de Depósitos entende que não faz parte do objeto deve justificar junto da Comissão para que nós possamos depois decidir se de facto damos razão a essa justificação apresentada pelo Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Acho que desse ponto de vista é preferível aguardar mais alguns dias do que estarmos a iniciar um inquérito coxo que depois nos obriga a repetir audições e a nossa imagem fica enfraquecida publicamente. Eu julgo que devemos fazer fim-capé nisso. Isto aplica-se à Caixa, como também ao Banco de Portugal, ao SMBM, Caixa foram as três entidades, e talvez o Tribunal de Contas também, quem se requereu a documentação e informação. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Sá, que foi uma questão também que não ficou estabilizada na última reunião de mesa de coordenadores, eu julgo que ficou estabilizado, também deixo esta pergunta, porque eu tive que sair mais cedo para a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, na audição ao Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e não fiquei com essa certeza. Quando o depoente alegar que para responder ao deputado tem que quebrar o dever de segredo, isso fica para um momento final da reunião que decorrerá, se for essa a deliberação da Comissão, à porta fechada. Penso que ficou assim estabilizado. Foi o que eu deduzi, mas comecei mais cedo, não tenho a certeza se ficou neste ponto. A questão que me parece que não ficou estabilizado foi a seguinte: o deputado que, no uso da informação, que sabe que está coberta pelo dever de segredo, ao colocar a questão, deve colocá-la unicamente nessa altura, à porta fechada, ou durante o momento em que a porta está aberta, em que a audição é pública. Isto é uma questão pertinente, porque eu posso usar informação que sei que está coberta desse segredo e coloco uma pergunta e revelo informação que se calhar, no entendimento de todos, tem que ser para o momento em que a porta esteja fechada. Eu julgo que a questão que colocou o deputado Paulo Sá tem muito a ver com isto, porque o acesso e manuseamento de informação confidencial ou que está coberto do dever de segredo, quer bancário, quer profissional, tem muito a ver com a responsabilidade, que o compromisso, o juramento, entre aspas, que o deputado fez aqui quando tomou posse nesta comissão de inquérito. E também não podemos estar aqui a diferenciar ou estabelecer diferentes níveis de acesso à informação para os deputados. Mas acho que estas são as duas questões principais nesta altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém tinha pedido a palavra, porque o deputado Pacheco pediu uma segunda vez. Deputado João Almeida, doutora Maria Mortágua, não querem intervir. Deputado Eduardo Pacheco tem a palavra.
Sr. Presidente, duas notas. A realidade é que nós temos realizado aqui comissões de inquérito e inquéritos parlamentares em instituições financeiras em funcionamento. Esta não é a primeira. Não esta, esta não é a primeira. Eu recordo ao BCP, por exemplo, fizemos, e o BCP estava em funcionamento pleno. Mesmo aquelas que se fez, quer ao BPN, quer ao BES, o BPN estava em funcionamento na altura integrado na Caixa Geral de Depósitos, ou gerido pela Caixa Geral de Depósitos, melhor dito, e o próprio BES, fizemos N perguntas, inquirimos N pessoas com operações que não estavam no BES mau, estavam num novo banco, não sei se num banco péssimo, se num banco bom, mas estavam num novo banco. E isso levou a que houvesse bom senso, penso eu, que na gestão da informação que nos foi enviada e nas perguntas. E eu acho que é a questão aqui do bom senso que tem que imperar em todos nós, e o Sr. Presidente poderá ser o garante se algum de nós, a começar pelo PSD, de repente furar, ultrapassar esse princípio do bom senso que tem que estar presente nos nossos comportamentos. Nomeadamente, porque nós podemos inquirir pessoas utilizando os códigos que nos são enviados e, portanto, sem falar, sem referir nomes, mas temos a operação S23 que foi aprovada numa reunião em que o senhor esteve. Eu quero saber qual foi a sua posição. Apesar do Dr. Carlos Costa, eu não estou a dizer que a operação em concreto é que é, nem quem é o beneficiário. Se me disser, mas os jornalistas sabem porque essa grelha é pública. Mas aí a culpa não é minha. Não fui eu que divulguei a grelha. Olha que esta. Então, para isso, tínhamos que inventar uma nova grelha. Para uma grelha que ficasse entre nós só. E, portanto, eu posso utilizar, estou a respeitar por completo o sigilo. E depois, o Dr. Carlos Costa, estamos aqui agora a personalizar, responderá aquilo que entender. Se entender que a resposta quer ser extremamente claro e que pede, eu prefiro fazer isto à porta fechada, muito bem, pronto, fica a cuidado dele, de nós deliberarmos, é o que fica feito o pedido, e nós deliberamos que ele só responderá posteriormente, no fim da sessão, a seu pedido, por deliberação do Parlamento, da Comissão, melhor dito. Mas é dar aqui um exemplo de bom senso que nós todos podemos tentar e que nós estamos, na nossa gestão interna, a procurar encontrar este modelo, estou a abrir o jogo, para respeitar o sigilo, mas não deixar de fazer as perguntas que acharmos pertinentes às pessoas.
O microfone. Deputado Paulo Sano.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu concordo e acho que o Sr. Deputado Duarte Pacheco tem razão, mas a minha questão tem a ver com o seguinte aspecto. É a primeira comissão de inquérito que é realizada no novo enquadramento legal. Agora temos o direito de pedir documentação que antes não tínhamos. Todos nós, ou efetivos ou suplentes, já tivemos em comissões de inquérito entidades bancárias, desde o BPN, o Balnif, o BES, a Caixa, tudo isso já todos tivemos. Mas trabalhávamos, Eduardo Pacheco, num âmbito de um oito enquadramento jurídico. Agora temos um poder acrescido. E, portanto, as comissões de inquérito anteriores podem servir como indicador, mas temos que ter cautela, porque há agora um poder acrescido de pedir documentação que antes não tínhamos. E a minha questão que eu levantei, e que aliás temos vindo a discutir nestas sessões, é, face a esse novo enquadramento legal e o nosso poder acrescido de ter acesso a documentos que antes não podíamos ter, e que naturalmente vamos ler, vamos usar e vamos tentar, com base nestes documentos, compreender e esclarecer, dando resposta àquilo que são o objetivo da Comissão, a minha pergunta é como é que neste novo enquadramento nós nos devemos posicionar e quais são as nossas obrigações e os nossos direitos. E é nesse sentido que eu, e é estritamente nesse, tudo o que o Eduardo Pacheco disse sobre o bom senso, a gente tem esse bom senso, mas às vezes pode não chegar para uma questão tão delicada como esta. E eu sentia mais confortável, e penso que os seus deputados todos se sentiriam mais confortáveis, se antes da primeira audição tivéssemos esclarecido esta questão, quais são os nossos direitos e os nossos deveres perante esta nova, neste novo figurino. Iríamos todos mais seguros, sempre com a possibilidade de tropeçarmos e dizermos alguma coisa indevidamente, mas pelo menos sabíamos qual é o enquadramento. A minha intervenção é apenas dirigida a isto. Digamos, a necessidade de termos este esclarecimento. E daí ter levantado a questão do parceiro jurídico, que um dos aspectos é exatamente este. E sentirmos o conforto dessa análise para quando começarmos a audição. Estarmos respaldados naquilo que será um consenso, espero, de como é que deve ser, digamos, o funcionamento da Comissão face a esse parceiro jurídico. Apenas isto, Eduardo Pacheco, mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Almeida, deu a palavra. Muito obrigado, deputada Mariana Mortágua. Muito obrigado pelas intervenções de todos. Eu vou-vos expor aquilo que eu penso e que serve de proposta. Se não se importam. Primeira questão, relativamente aos documentos, eu sei que o procedimento que nós temos não é um procedimento perfeito e não é equivalente àquilo que nós acabamos de aprovar, mas está completamente estabilizado. Por defeito, toda a informação que vem vai ser colocada na pasta com alguma condicionante, porque não sabemos o que lá está dentro e acho que cometemos um erro. E, portanto, vai para lá, há informação, o relatório foi um exemplo, o relatório começou por ser confidencial, mas quando verificamos que aquele relatório era o mesmo que já existia na COFMA, passou para a pasta que todos têm acesso. E, portanto, eu acho que isto é uma regra de bom senso, prudente, estaremos todos de acordo sobre ela. Vai haver uma cópia de todos os documentos, mesmo confidenciais, para cada coordenador, com marca d'água, para que haja o mínimo de, enfim, referência a quem tem a cópia. Mais do que isto é muito difícil, menos do que isto, com o pouco tempo que temos, vai dificultar o trabalho dos senhores deputados e da senhora deputada e, portanto, não vamos... acho que é uma proposta de bom senso, equilibrada, acho que... Mas quer dizer, é o que está e é o que vamos fazer. Do meu ponto de vista, acho que temos o problema resolvido. A responsabilidade é de cada um, incluindo os assessores, incluindo os funcionários, incluindo o Presidente. Nós temos a responsabilidade, se houver problemas, seremos todos responsabilizados por essa fuga ou por esse quebrar do dever de segredo. Segunda questão, Na reunião de ontem, os senhores deputados ficaram, a senhora deputada, ficaram de dar algum contributo para refazer o pedido de informação de parecer jurídico, porque me disseram que a forma como estava não era o ideal. Mas, entretanto, houve uma evolução. Eu entendi que valia a pena fazermos aqui algum trabalho de casa relativamente a outros pareceres e outras decisões noutras situações anteriores. E nós temos dois documentos muito importantes. Um deles é um parecer da Procuradoria Geral da República de 2015, que é um extenso parecer que trata estas matérias, ainda que não com o enquadramento atual, mas trata as questões do segredo do sigilo bancário e do segredo. E depois há uma outra informação, outro parecer do Nuno Pissarra, também mais antigo, sobre esta matéria. Nós fizemos aqui algum trabalho de casa e há três notas para um leigo, e portanto perdoar-me-ão os abusos e os excessos, mas é assim, é impossível, com uma clareza, como um engenheiro como eu gostaria de ter, traçar aquilo que cai ou que não cai, dentro do segredo ou do sigilo. É impossível. Ponto final. Segunda ideia. É evidente que as questões pessoais... Há outra nota. Há alguns juristas que dizem que, no limite, o sigilo bancário pode ser incorporado na reserva de intimidade, que é uma coisa extraordinária. Ou seja, no limite... Sim, sim. De pessoas, sim, sim. Que podia ser incluído ou abrangido. Não havia nada. Pronto. Mas só para vos dizer, a complexidade e a confusão é tanta que vai a este detalhe e está escrito por um especialista. Portanto, eu acho que há uma evidência quando nós falamos de nomes, quando fazemos referências a um conjunto de matérias sobre as quais nós estamos todos de acordo, que cai nesse sigilo bancário. Aliás, foram dados alguns exemplos. A minha questão é muito simples. Relativamente aos 25 casos que são públicos e para os quais pode ser invocado o interesse público, também sido invocado em alguns casos, do meu ponto de vista e a proposta que eu vos faço, este cuidado não deve ser tão extremo. Mas isto é uma questão para discutir e para me dizer. É óbvio que há matérias... E depende da contenção de cada grupo parlamentar, da forma como vamos lidar. Acho que todos nós temos consciência, temos o interesse e a motivação para não estar a fazer disto aqui um espetáculo que nos possa, de alguma forma, que não nos dignifique. E, portanto, se nós conseguirmos haver um entendimento que todas as matérias que têm a ver com matérias de natureza pessoal, com referências explícitas, temos essa dúvida que já iremos a ela sobre se devemos ou não chamar as empresas pelos nomes, os clientes pelos nomes e as suas relações nos 25, ou não, é uma questão que fica a dirimir, mas eu acho que o resto, a minha proposta seria a seguinte: todas as sessões são públicas. Eu não tomarei palavra, não direi ou não farei avisos excepcionais relativamente a esta matéria. Cada um sabe quais são os limites. E procurarei dirimir a maioria das situações, a não ser que haja algo que realmente seja de uma natureza muito complexa e que eu não me sinta confortável para o fazer, para dizer, para limitar aquela matéria que vai passar para a terceira fase, ou seja, para a fase final, que será eventualmente à porta fechada. Mas vamos tentar dirimir os incidentes ou putativos incidentes de uma forma de bom senso, enfim, se há alguma coisa que não pode ser dita, mas não criando a ideia de que vamos estar a acolher sistematicamente qualquer tentativa de interromper os trabalhos. O nosso objetivo será de poder continuar os trabalhos. Agora, é óbvio que vai haver matérias, ou que haverá matérias, com alguma sensibilidade, depende muito da natureza da forma como as, não é da natureza, da forma como as perguntas são feitas, ou do tipo de respostas que são exigidas. Eu não vejo outra solução. Eu não vejo outra solução. Nós não vamos ter aqui nenhum, como eu gostaria, nenhuma tabela que pudesse a cada momento classificar e separar as águas. E eu acho que a única forma que nós temos é esta de, enfim, na dúvida, se o problema for complicado, se houver aqui, vamos deixar para uma fase final. Mas não vamos interromper os trabalhos para tomar uma decisão a cada momento, porque vamos ficar todos mal na fotografia, quer dizer, isto não... E a minha postura, aquela que eu vos proponho, é no sentido de... enfim, não ceder a tentativas que vamos ter sistemáticas de criar incidentes ou interromper os trabalhos, etc., mas de poder fazer com que as coisas fluam e que os trabalhos possam decorrer dessa forma. Mas não tenho a certeza, como alguém dizia, o deputado Paulo Sá dizia há pouco, enfim, vamos ter que fazer alguma aprendizagem, nós não sabemos o que vem aí, isto só com algum bom senso e só com alguma... Sim, sim, já dou a palavra. Portanto, era esta a proposta que eu vos fazia. Relativamente à informação, acho que o processo está estabilizado. Neste momento a nossa guerra é obter a informação que pedimos e, portanto, temos que canalizar as nossas energias nessa exigência. Há outra coisa que eu vos digo também, foi enviado um mail para todos os coordenadores, porque há documentos que foram pedidos por vários grupos parlamentares, a forma como estão expressos não é equivalente, não é igual, e nós precisamos de fazer a formação, já aprendemos com a Caixa, com o maior detalhe possível e com o maior rigor. Se esse pedido não for feito, vamos andar aqui com alguns expedientes. Pronto. Só para vos dizer que isso também depende da vossa resposta para podermos avançar. Relativamente às questões das audições, a minha proposta é esta, mas enfim, sujeito à discussão, e eu dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que toca só à questão das audições, eu acho que a questão dos documentos está relativamente estabilizada. No que toca às audições, a minha proposta tinha sido na última reunião, e devo dizer, era por uma questão de informar. Eu concordo que se alguém quiser fazer uma pergunta que escandalosamente viola todos os deveres de segredo, isso é a sua responsabilidade individual e o Presidente não terá poderes, creio eu, para impedir a pergunta. Estamos todos de acordo. A minha questão era haver uma espécie de guideline, eu gostaria de ter uma. Se existem já os parceiros, eu creio que a diferença de legislação não deve ser muito relevante, porque a nossa legislação mudou no acesso a documentos, mas não na natureza dos documentos quando utilizados numa audição de comissão. Se o Sr. Presidente tiver a bondade de distribuir estes parceiros, admitindo que eles próprios não são sigilosos, espero que não. Bom, é bem provável que eles nos sirvam como guia. Quero só fazer um terceiro comentário. Eu compreendo a vontade que temos de ter a comissão a funcionar em reuniões públicas e acho isso desejável. Mas há aqui dois limites. Um é o limite dos direitos vários que as pessoas têm a não querer falar, não querer falar publicamente, ou mesmo o dever que têm a falar publicamente. E segundo, utilidade, que é, não tem grande utilidade uma audição pública em que todas as perguntas sejam respondidas com uma espécie como aquela fórmula que habitualmente há nas audições da máfia nos Estados Unidos, que é não respondo porque isso pode incriminar-me. Quer dizer, também não tem grande utilidade do ponto de vista do esclarecimento da verdade.
Pedidos de intervenção? Não há mais... Portanto, neste momento, então, o que nós temos, tomando esta decisão, e ela vai ser passada, eu acho que não é preciso passar a data, acho que somos, acho que o consenso está conseguido. Eu vou pedir aos serviços para vos enviarem não só o parecer da Procuradoria, mas também uma pequena recensão que foi feita com algumas questões importantes e que são válidas, porque a questão do sigilo bancário já foi tratada em anterior comissão. E esta referência, por exemplo, às questões da intimidade ou do facto do Tribunal Constitucional ter vindo a tratar o sigilo bancário enquanto dimensão essencial do direito à reserva da intimidade da vida privada originou um conjunto de outras análises e de outras questões. E, portanto, há aqui o mínimo necessário para nós começarmos o trabalho e não estarmos a complicar e a arranjar outras fontes, se elas se vierem a tornar necessárias, nós faloemos posteriormente. Mas eu julgo que eu não conhecia este parecer e, portanto, quando parti para o pedido de parecer, foi sem o seu conhecimento. Portanto, tendo este procedimento estabilizado, nós temos agora uma questão que, do meu ponto de vista, é fundamental. Eu vou continuar a tentar, junto à Caixa Geral de Depósitos, que nós consigamos obter o máximo de informação o mais depressa possível. Tenho uma certeza, nós não vamos ter as atas integrais, ou seja, as atas sem nenhum tipo de rasura. Isso não vamos ter, é a minha percepção, ninguém me disse isto, mas é a minha percepção. Portanto, a primeira questão que nós temos que decidir é, nós só começamos quando tivermos integralmente as atas. Todo o texto completo e vamos travar aqui uma guerra com a Caixa Geral de Depósitos relativamente a essa matéria. É um ponto, se assim o decidirem, eu estarei na primeira linha a fazê-lo. A outra questão é nós partirmos, mantermos esta pressão para termos toda a matéria, mas podermos ir obter já todas as operações de crédito. E, portanto, eu não sei se a Caixa vai enviar agora aos poucos, não vai, não, mas é um problema sobre o qual eu atuarei em função daquilo que for a vontade desta Comissão. Não faz sentido que o Presidente tome aqui uma iniciativa que não seja concertada com todos os grupos parlamentares. Eu tenho é que vos transmitir esta minha percepção, que haverá as razões que houver, à matéria, ou aquilo que me foi dito, ou pelo menos indiciado, é que a Caixa não enviará a totalidade das atas desta forma. E, portanto, nós vamos insistir esta semana, hoje recebamos o ofício explicando, vou voltar à carga, mas até quando esperamos? Vamos partir para a guerra aberta e nesta forma? O que é que me sugerem? O que é que me sugerem? Deputada Mariana Mortágua tem a palavra.
O Presidente da Caixa, se for esta deliberação, terá logo uma dificuldade gigantesca justificar todas as razões. Portanto, ele só ficará empurrado por esse esforço se, de facto, o que lá estiver não caber no objeto desta comissão de inquérito. O que acho também muito difícil, todas aquelas razões não terem nada a ver com o objeto da comissão de inquérito. Portanto, se nós exigirmos que, numa primeira fase, ele tem que justificar tudo aquilo que não entrega, para nós apreciarmos e depois decidirmos, porque nós depois podemos pegar na justificação e acharmos que, que ela não tem cabimento, e pedir, olha, envia tudo na mesma. Eu acho que isso é preferível, porque ele, ao ser obrigado a meter aqui uma declaração de responsabilidade de que aquilo que não entrega, não está no objeto da comissão de inquérito, coloca numa posição muito complicada para o futuro. Muito complicada mesmo. É mentira à comissão de inquérito.
Deputado Duarte Pacheco, pediu a palavra.
Senhor Presidente, duas questões distintas. Primeiro, ainda sobre as benditas das atas. Benditas das atas. Claro que eu preferia que as atas viessem sem nenhuma rasura. E, portanto, nós faríamos uso, naturalmente, da informação que tivesse relevante, que fosse relevante para o objeto da comissão. Não iríamos inquirir ninguém sobre um processo disciplinar. Claro, só o nome da pessoa. Eu já estou. Era numa lógica de perceber se vamos entrar aqui num braço de ferro. Nós daqui a pouco estamos com um mês de comissão. Infelizmente, temos de facto um cutelo sobre a nossa cabeça. Enquanto que outras comissões, ao longo da legislatura, foi sempre possível prorrogar os trabalhos por mais 30, 60, 90 dias, nós não temos essa possibilidade real. O mês de prazer, normalmente é para o relatório, que é para depois fazer o relatório, para poder ser aprovado em julho. Portanto, nós não temos hipótese de fazer isto, senão não há relatório aprovado. O plenário não vai reunir em agosto ou setembro de propósito só por causa da comissão. E daí eu já estar disponível para prescindir de alguma informação em troco de eficácia dos nossos trabalhos. A segunda nota para o início dos nossos trabalhos, o facto que o primeiro mês está a acabar, desde que a decisão foi tomada. Sr. Presidente, eu penso que se fosse possível, para a semana, pelo menos a audição de Ernst & Young acontecer, eu, para dar um sinal público também, que iniciávamos os nossos trabalhos. E pode não ser na terça, pode ser na quarta, na quinta. Pronto, então. Na outra, da próxima sexta, portanto, desta oito. Já dávamos um sinal público de. Eu achava que era importante e termos fé e muita pressão, porque só fé não chega. Junto à Caixa Geral de Depósitos, para que cheguem, entretanto, as atas conforme nós desejamos, para podermos marcar para a outra semana as dos governadores, porque senão até podemos trocar a ordem e ir passar a outras pessoas. Agora, por exemplo, eu sinceramente, ao Dr. Carlos Costa, eu acho que as atas, na sua plenitude, são fundamentais. Sim. Só para o Presidente. Mas.
Se começarmos a fazer as audições sem termos a informação que vamos exigir agora à Caixa, depois será muito difícil explicar publicamente porque é que não fazemos as seguintes. Atenção. Eu no início disse que a nossa posição era iniciar as audições depois de ter informação toda cá. Se os restantes grupos entenderem que é preferível começar já na sexta-feira com o Ernst & Young, nós não nos opomos, mas se até lá, se nós fizermos audição com a documentação que temos hoje, depois será difícil explicar porque é que não continuamos. Não sei se vamos ter...
Sr. Presidente, eu compreendo o sinal que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco sugeria que se desse na sexta-feira da próxima semana, começa-se com a Ernst & Young, a primeira audição, dando um sinal. Mas depois tem este revés da medalha. Se não houver condições para na semana seguinte continuar o outro, o sinal que se dá por ter começado e não... Se calhar é pior do que o sinal inicial que se deu de começar. Se calhar seria mais prudente termos alguma garantia de que podemos fazer...
Se me derem autorização, eu vou avaliar junto da Caixa, qual é a probabilidade que nós temos de ter, até início da próxima semana, a informação dos restantes créditos e, portanto, as atas...
Se a informação chega da próxima semana, não temos tempo para avaliar
para sexta-feira. Preferem começarmos marcando...
Eu pedi para me substituir. Não era, eu penso que era quase procedimental nesta perspectiva. Se vamos fazer para terça-feira, dia 26, em princípio nessa semana, faremos também dos governadores. No modelo que estava previamente fixado, era uma pergunta. Era essa. Muito bem. Mas até me permito fazer aqui uma sugestão, que é se, porventura, na próxima semana, na terça-feira, não chegar, aí fazermos uma reunião formal da comissão para que a porta aberta fique claro o nosso descontentamento sobre o que é que está a acontecer. Pode não ser terça, Sr. Presidente.
Nestas questões de metodologia, nós temos reuniões à terça-feira e o princípio devia ser que elas se realizem terça-feira à tarde. Isto porque segundas-feiras são dias de contacto com o eleitorado, há deputados que são de fora, que não são aqui de Lisboa nem nos arredores, e, portanto, só excepcionalmente é que se marcará de manhã, se manhã cedo, terça de manhã cedo. Digamos como regra, começar à tarde. Outra questão que levantava desde já, que é uma questão que eu penso que não levantará dificuldades, mas tem que ser colocada, que tem a ver mais com os grupos parlamentares mais pequenos, e nomeadamente com o PCP. Portanto, o PCP tem um efetivo e dois suplentes. Por questões de gestão interna, haverá audições em que nos interessará que seja o suplente e outras vezes que seja o efetivo. Penso que isto não levantará problemas de que, sendo uma audição é que é o suplente a fazer, o efetivo possa estar presente, não sendo ele a conduzir a audição. Penso que isto não levantará problemas...
Na primeira reunião...
Pois então não estive nessa, muito bem. Então, pronto, era só para clarificar, como não estive nessa reunião. Exatamente. Muito bem, então fico mais descansado, que esse problema não se coloque.
fazer uma última sugestão. Eu quase quero... Não é uma reunião da mesa de curadores, mas se calhar uma reunião com os serviços, com a assessoria de cada grupo parlamentar, que reescrevesse os pedidos onde há tal divergência, porque por nós, que seja tudo pedido aquilo que toda a gente quer, ponto. Mas se um diz faz diferente, outro diz faz face, eu acho que facilmente os nossos assessores com os serviços identificavam a redação exata que se pretende, é uma sugestão.